Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e a todos, e você ouvinte, você nosso aluno, né? Hoje, um papo um tanto quanto mobilidade, né? Vamos direto aí na mobilidade urbana. Desculpe, só estou com um pouquinho de delay aqui, pessoal. Aí, agora ajustou. É uma grata satisfação recebê-lo todos aí nessa data de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre mobilidade urbana através das bicicletas aí do modal ciclo. É muito que a gente bate no nosso curso aí, gestão do trânsito e mobilidade urbana, mas hoje com um olhar atento, um olhar ali sobre as bicicletas. Passa a palavra para o professor Gerson.
Olá, professor Valdilson, boa tarde. O nosso convidado, Dado Galvão, muito obrigado por estar conosco. A nossa equipe de estúdio, o Evandro, enfim, a Bárbara, que são conosco também. Então, é uma satisfação estar com vocês. E temos um convidado muito especial, Dado, que vai nos falar um pouquinho desse ativismo em prol da bicicleta. Esse ativismo que envolve também religiosidade. Isso é para nós é muito importante, porque a bicicleta tornou-se, segundo algumas estatísticas, né, uma mobilidade muito presente em função da própria pandemia que tivemos e que temos ainda pela frente, né, por um bom tempo. Então a bicicleta já está sendo prevista como talvez o modal pós-pandemia, talvez o que mais esteja, vamos dizer assim, na moda, ou que as pessoas vão optar mesmo até pela condição da bicicleta. E uma informaçãozinha rápida, nós temos aqui também o lado negativo, ou seja, temos muitos óbitos de ciclistas no Brasil. Então, em 2020 foram 4.500 óbitos em São Paulo, foram 1.370 óbitos em Minas Gerais e no Paraná foram 890 óbitos de ciclistas no Paraná. Dado, o que você tem para falar para nós sobre esse ativismo seu em prol da bicicleta?
Boa tarde, professores, boa tarde, internautas, ouvintes da Rádio Uninter. Meu nome é Dado Galvão, eu sou documentarista, recentemente formado em Teologia de Inspiração Católica pela Uninter, Polo de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Eu vivo em Jequié, uma cidade de aproximadamente 160 mil habitantes no interior baiano. Aqui em Jequié, fruto de um TCC, de uma especialização em fotografia, nasceu o Ciclo Olhar. Eu fiz uma análise da foto de quem anda de bicicleta e fotografa. A especialização era muito teórica e eu queria transformar a teoria em prática. E eu comecei a observar nos grupos de pedais, que um dos acessórios principais dos ciclistas mundo afora é o celular. E esse celular, professor Gerson, ele é usado para revelar uma cidade diferente, que é possibilitado por esse veículo espetacular que é a bicicleta. A gente consegue ver a cidade, ver a natureza de uma forma diferente. A bicicleta estimula, eu costumo dizer, um olhar mais sensível. E assim nasceu o movimento Ciclo Olhar. A gente revela, através da fotografia, a subcultura da bicicleta. Daí nós fomos para as redes sociais e começamos a receber fotografias de vários lugares do Brasil. Hoje nós estamos no Instagram, Facebook, temos um blog onde nós recebemos fotografias de ciclistas de todas as regiões do Brasil. Lá também nós estimulamos o olhar desses ciclistas para que voltassem para questões como direitos humanos, questões em gerais. Aí nós organizamos ano passado um concurso, ano retrasado, nosso primeiro concurso focando na bicicleta e nos direitos humanos. Ano passado, nós, estimulados por um artigo que foi publicado na revista Bicicleta, Bicicleta, Substantivo Feminino, nós realizamos um concurso também cultural de fotografias com a temática voltada para a mulher, principalmente a questão da violência contra a mulher. Houve um aumento, infelizmente, da violência contra a mulher nessa pandemia e nós promovemos um concurso focando nesse tema. Eu lembro que a fotografia vencedora do concurso da mulher foi de uma cidade do interior do Paraná. E o nosso primeiro concurso, que focou na questão dos direitos humanos, uma fotografia de um professor da cidade baiana de Arataca ganhou o concurso, aonde ele focou no tema bicicleta e melhor idade. Então, e nós estamos a todo momento, através das redes sociais, estimulando que os ciclistas revelem, associem a bicicleta a diversos temas. Existe uma subcultura da bicicleta e, fruto disso também, esse ano nós fomos contemplados na Lei Aldir Blanc, a lei de incentivo que socorreu, está socorrendo os artistas nessa pandemia. Nós escrevemos um projeto cultural, Ciclo Olhar, Cinema Documentário, Fotografia e a Subcultura da Bicicleta, e nós fomos contemplados com verbas através do Ministério do Turismo, a Secretaria Especial da Cultura, e nós vamos desenvolver nas escolas municipais aqui de Jequié, se Deus permitir, no pós-pandemia, quando as aulas retornarem aqui no, na Bahia, nós vamos levar para as escolas aqui do município de Jequié fotografias do acervo do Ciclo Olhar. Nós vamos promover essa exposição de fotografias em duas escolas aqui na sede do município e duas escolas na zona rural. Vamos documentar todo esse processo, vamos construir um documentário e no final do projeto nós vamos dar uma bicicleta para os estudantes da sede do município e uma bicicleta para os estudantes da zona rural, para aquele aluno que desenvolver a melhor redação com o tema bicicleta. Então, em resumo, esse é um pouco das ações, das iniciativas do Ciclo Olhar, que é um movimento formado, eu costumo dizer, por quem anda de bicicleta e fotografa.
Ótimo, maravilha, Dado. Uma satisfação saber desse projeto, saber que você está realmente empolgado, empenhado para um projeto tão importante que envolve a comunidade, que envolve a bicicleta, que envolve esse, como você bem colocou, o ciclo olhar, porque o ciclista, como nós sabemos, né, professor Valdilson, o ciclista ele é um olhar muito importante para o planejador da cidade. O ciclista ele está em contato com a natureza, está em contato com o trânsito, ele observa a sinalização, observa a falta de sinalização, principalmente. Observa a falta de segurança e a falta de educação para o trânsito, né, professor Valdilson?
Exatamente, professor Gerson. Eu costumo falar, eu piloto muito, né, moto, o professor Gerson sabe. Eu costumo falar, quando a gente está no veículo de duas rodas, a gente se sente parte da paisagem, né, seja uma moto ou seja uma bicicleta. Só que o que acontece muitas vezes é a falta de educação para o trânsito e não a educação do trânsito, para o trânsito, aonde que não se guarda a regra de 1,5 m, aonde que se passa em alta velocidade ao lado do ciclista, né? Então, quando a gente fala nisso, daí, é claro, você que está nos assistindo está falando, professor, mas e a lei e as mudanças que nós teremos agora? É interessante, até alguns dados que eu passo aqui, professor Gerson. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, né, envolvendo acidentes com ciclistas, o SUS gasta em média até 15 milhões por ano para tratar traumas com colisões de bicicletas, carros, motos, ônibus, caminhões. São dados assustadores. Quando a gente fala ali também, nesses últimos 10 anos, até o dado me corrija se eu estiver errado, dado, segundo a Abramet, 13.718 mortes de ciclistas aí pelo Brasil. É um número alarmante. Aí, É claro que
pelo
agora
Brasil.
nós temos,
É um número
estamos respaldados
alarmante.
aí, né, a partir
Claro que
da nova
agora nós
entrada
temos.
do artigo 220, ele coloca ali a Lei 14.071/2020, que ele diz assim: a partir da entrada em vigor da nova lei, deixar de reduzir a velocidade do pedestre ao ultrapassar um ciclista torna-se uma infração gravíssima. Uma coisa quando a gente fala só sobre trânsito, quando fala trânsito, envolve carro, congestionamento. Não, peraí. Quem são os componentes do trânsito? É o pedestre, é o ciclista. Como que vamos salvaguardar os pedestres e os ciclistas, né? Durante a pandemia agora, nós tivemos aí um aumento significativo dado, na verdade, das bicicletas, né, do pessoal tendo essa mobilidade urbana, né, como países europeus aí, onde que se tem grandes números de bicicletas, chique é você andar de bicicleta, e no Brasil a gente ia naquele negócio, naquela velha história, governar e construir estradas somente para veículos, hoje não mais. Hoje, né, o gestor público está preocupado o quê? Na mobilidade urbana, como bicicletas, ciclovias, ciclorotas, né, ciclofaixas, exemplos de segurança para o ciclista. Né, tivemos aí casos aí que chamou a atenção do Brasil, da Marina, né, uma grande ativista dentro da mobilidade urbana, que acabou morrendo aí devido à falta de segurança por atropelamento. Né. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão ali até eu estava lendo um artigo seu muito bom, quando ele fala ali sobre as placas feitas para chamar a atenção da população, né? Falando ali sobre educação ali com relação ao ciclista, a distanciamento, o porquê é bom andar de bicicleta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse artigo.
Professor, falando sobre os dados sobre mortes de ciclista, ano passado a Polícia Rodoviária Federal do Estado da Bahia já alertava para o alto índice de morte de ciclistas nas rodovias federais da Bahia, principalmente na região metropolitana de Salvador. Recentemente, o posto da Polícia Federal aqui de Jequié fez uma campanha chamando a atenção dos ciclistas, distribuiu coletes sinalizadores para alguns ciclistas que foram convidados a comparecer lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi passada algumas informações. O senhor falou sobre a questão das placas de papelão. Jequié, a cidade das placas de papelão. No início desse ano, professor, nós colocamos, através de uma vaquinha com alguns ciclistas, um outdoor na principal avenida aqui de Jequié. Lá no outdoor dizia: Jequié está pedalando. Vereadores e prefeitos. Vereadores e prefeito. Queremos políticas públicas para o ciclismo. Minha cidade, a nossa cidade, não tem 1 quilômetro de ciclovia, 1 quilômetro de ciclofaixa. Se o senhor procurar na cidade de Jequié uma placa colocada pelo poder público, não existe. O senhor vai encontrar uma placa em uma ponte que está sendo reformada agora, que diz que é proibido que a bicicleta utilize a parte do pedestre. A partir das 5 da manhã, se você fizer um exercício de vocês estão conseguindo me ouvir? Porque a imagem aqui está paralisada para mim.
Estamos te ouvindo.
Estão me ouvindo? A minha imagem ficou paralisada. Mas se vocês estiverem me ouvindo, eu posso continuar?
Sim, pode continuar.
Então, como eu dizia, se você sair pela cidade a partir das 5 da manhã, você encontra muita gente pedalando. São trabalhadores, são pessoas de todas as classes sociais, são pessoas que utilizam a bicicleta para atividade física, mas para ir e voltar do trabalho, para levar o filho na escola, e principalmente agora que nós estamos vivendo essa crise de pandemia e a empresa de transporte público da cidade, ela também está em crise, ônibus sucateado, etc. e tal. Então, muita gente que não tem condições de pagar um transporte, um Uber, um táxi, está utilizando a bicicleta. Então, agora eu vou entrar na questão das plaquinhas de papelão, que foi um grito de socorro. Uma ativista saiu de Salvador, veio para Jequié, a família dela mora aqui, chama Gil Bike. Ela observou, ela fez o mesmo exercício de observação que eu faço quando eu vejo muita gente pedalando aqui em Jequié. E ela sentiu a necessidade, ela viu que a cidade não tem ciclovia, ciclofaixa, e ali próximo à casa dela, onde tem uma avenida bastante movimentada aqui da cidade, ela colocou placas de papelão artesanal dizendo: olha, respeite o ciclista, em cima da bicicleta vai uma vida. E aí eu fui ao supermercado, nem de bicicleta estava de carro, e vi as placas e achei muito interessante. Peguei a minha câmera e disse: olha, a gente tem que dar voz a isso aqui, porque isso aqui é um grito de socorro. No mesmo momento, eu fiz uma reflexão, eu disse: pô, na minha cidade tem muitos grupos de pedal, aqui muitos grupos de pedal que incentivam o cicloturismo e que tem um poder de mobilização muito grande. De 6 em 6 meses, a turma está lançando camisa, estão fazendo, ajudando pessoas através da filantropia, mas não existe um olhar para a questão do ciclismo, o coletivo voltado para a defesa de políticas públicas para o ciclismo. Essa mobilização dos grupos de pedal, pelo menos essa é a realidade de Jequié, ela não é utilizada para cobrar dos nossos legisladores, dos nossos políticos, que a gente, olha, não tem recursos para fazer ciclovia, não tem recursos para fazer ciclofaixa, vamos encher a cidade de placas dizendo: olha, respeite o ciclista. Vamos incentivar nas escolas do município, vamos colocar a bicicleta como uma disciplina, por que não? Na Holanda é assim, em outros países europeus é assim. Então, vamos legislar com criatividade. Nós somos uma cidade que tem 19 vereadores, mas a gente não tem política que ganha muito bem. Os nossos políticos, não só em Jequié, como o Brasil afora, são funcionários públicos e são pagos, recebem muito bem, é verba de gabinete, é o salário pelo seu trabalho, mas a gente não tem nada, a gente não tem bicicletários. Por exemplo, eu ouço aqui em Jequié que muita gente tem vontade de ir ao banco, ir à padaria de bicicleta, mas como ir à padaria de bicicleta se você chega na padaria, você não tem um bicicletário? Você não pode guardar sua bicicleta com segurança. Aqui em Jequié, recentemente, foi inaugurado um grande empreendimento, cinema, etc. e tal, um estacionamento totalmente modernizado, eletrônico, mas não existe um espaço para bicicleta. Então, a gente precisa fazer uma reflexão também, professores, e você que está nos assistindo e nos ouvindo. Infelizmente, isso é pesquisa, no Norte e no Nordeste, apesar do boom, principalmente agora durante a pandemia, a bicicleta ainda é vista como transporte de pobre. Existe ainda um preconceito. Em um dos nossos vídeos sobre o outdoor, uma ciclista usou uma palavra muito interessante. Ela disse assim: os ciclistas ainda são vistos de forma marginal, são como se fosse, como se eles fossem, são marginalizados. E, na verdade, quando a gente deveria ver de outra forma. Por exemplo, através de pesquisa, especialistas estão dizendo que o transporte público, você tem alta chance de contrair o coronavírus. Por que que esse é o momento dos governantes, seja a nível local, seja a nível estadual, incentivar o uso da bicicleta? E esse também é o momento de nós que vemos a bicicleta dessa forma, como um instrumento do passado, do presente, do futuro, está na hora da gente cobrar, está na hora da gente exigir. Nós queremos políticas públicas para o ciclismo. E através das placas que foram colocadas aqui, eu, quando posto as minhas fotos nas redes sociais, eu coloco que pedalei no ritmo e no espírito ciclo-olhar na cidade das placas de papelão.
Ótimo dado, informação super importante. Então, os nossos gestores do trânsito que estão nos ouvindo nesse momento, ou quem tem contato com o gestor do trânsito, por favor, né, olhe para o ciclista com todo um respeito, um olhar diferenciado, porque realmente hoje é um transporte que move o país, que move o trabalhador, principalmente o trabalhador de baixa renda, ele está em uma bicicleta. Como o Dado comentou, nos municípios sim, menores, eu sou Valdilson, né, e eu moramos em municípios menores, como o Dado falou, realmente o trânsito das 5h30 da manhã às 7h30 da manhã é um trânsito intenso de ciclistas, trabalhadores que estão lá com sua mochilinha nas costas indo para o trabalho. E claro que os grupos ciclistas são importantes, mas atingir também esse trabalhador que merece realmente respeito, que merece até mesmo algumas dicas de educação e de respeito às regras de trânsito, porque muitas vezes não é só pegar a bicicleta e colocar a mochila nas costas e trabalhar. Há muito que respeitar as regras de trânsito. Professor Valdilson, o ciclista tem que respeitar as mesmas regras de trânsito. Confere?
Confere, professor, até porque o ciclista também ele pode ser autuado, né, por infração de trânsito. Isso está lá no nosso CTB, né? Complementando, professor Gerson, o que o Dado nos colocou, o Brasil, né, uma curiosidade, é o quarto país aí em fabricação de bikes. Né? O quarto país, a gente ocupa o quarto lugar nesse ranking. Né? E é claro, da mesma forma que somos o quarto, nós temos aí uma vasta, né, de usuários aí desse modal. Só que como temos vários ciclistas, como que estão as políticas públicas, como que estão aí a questão da segurança para eles, né? Quando a gente discute a mobilidade urbana, estamos falando aí no lazer, né? Estamos falando aí na questão do tempo, né, que você se desloca de um local para o outro. Estamos falando na segurança. A gente vai na contramão de direção. Quando pegamos noticiários e lemos as notícias lá, mais um ciclista, mais um motofretista envolvido no acidente, a gente entende ali como segregação. Segregação como? Por parte de verbas, né, planejamentos, projetos que não são destinados à mobilidade urbana. Muitas vezes vão falar, não, professor, peraí, não é bem assim. O município X lá tem sim a verba destinada à mobilidade urbana. Ok, mas o que está sendo investido em prol do ciclista, em prol da segurança, em prol ali da mobilidade, né, da fluidez? Muitas vezes temos aí trânsitos congestionados, né, porque a pessoa, muitas vezes o usuário ali do sistema de trânsito, ele acaba utilizando-se de um veículo que para andar 3-4 quadras, não tem necessidade, né? Então poderia utilizar-se muito bem de um outro modal. Na questão ambiental, professor, deixaríamos de poluir, né? Era um veículo a menos na rua, né? É a questão também da saúde, a questão da, né? E vivemos em tempo de pandemia, ou você pega um ônibus ou você pega um modal individual, qual seria melhor, né? Por exemplo, eu pela manhã, se pudesse ir para o meu centro de formação de condutores e eu tivesse um acesso, com certeza eu iria de bike, né? Mas como eu não tenho toda essa segurança, não tenho essa via, essa ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota, gente, veja que eu falei, dei três exemplos. Esses três exemplos, um é diferente do outro. Quando a gente olha a via exclusiva ali da bike, ali a gente fala, é tudo igual. Não, não é tudo igual. A diferença é que uma é sobre a via, outra é entre a calçada e a via, e assim por diante, né? Então, se você tem ali os recursos, se você tem a via sinalizada que te garanta a segurança, com certeza você vai a utilizá-la, né? Conseguiu voltar, Dado? Você está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Agora sim. Então, Dado, eu estava falando um pouquinho ali sobre a segurança, né? Você
poder
transitar com a bike, chegou a acompanhar? Nesse caso, agora você, enquanto ativista aí, né? O que você vê, como você vê essa questão da segurança, a falta de respeito de condutores, de veículos, principalmente, às vezes, de grande porte, né? Ao passar um ciclista aí e olhar com essa visão, puxa, você que tem que sair da rua, porque eu estou com uma carreta, uma FH-113 aqui, você que tem que sair da rua. Como que você vê essa questão da educação do trânsito ou para o trânsito?
Professor, nós trabalhamos no outdoor que nós colocamos aqui em Jequié, reivindicando políticas públicas para o ciclismo, nós trabalhamos com a figura do ciclista invisível. Ele não tem face, ele não tem braço, ele não tem perna. E em cidades como a nossa, Jequié, que a gente não tem políticas públicas para o ciclista, ele é tratado assim. Como eu lembrei na fala, minha fala anterior, nós temos que analisar os seguintes aspectos. Do norte e no nordeste ainda existe um preconceito com quem usa a bicicleta. Os reflexos disso é assim, quando eu digo que recentemente foi inaugurado um grande empreendimento aqui, um estacionamento moderno, mas o ciclista não foi lembrado. Mas não só pela manhã, à noite, você vê gente pedalando a todo momento. Nós terminamos o vídeo, nós temos um vídeo que fala sobre a nossa campanha do outdoor. A gente finaliza o vídeo com a imagem de uma família na bicicleta. Eu filmei um homem, a sua esposa, e lá na sua bicicleta, barra circular, uma cadeirinha para colocar a sua filha. Então, essas pessoas, tem um escritor norte-americano que diz que pedalar é um ato político. Você pegar a sua bicicleta e enfrentar o trânsito, não só de Jequié, mas como de outras cidades também, você precisa ter muita coragem, porque você não tem segurança nas vias públicas. Nós temos um motorista que passou por um processo de formação que não é. Às vezes não capacitou esse motorista para ver o ciclista como de uma forma mais sensível, de uma forma mais humanizada, e tudo isso é refletido no trânsito. E também a gente tem aquele ciclista que há um ano atrás, mais ou menos, ou 2 anos, eu sou muito ruim para datas, nós fizemos um vídeo aqui, meu primeiro vídeo sobre mobilidade, chama Rodas da Liberdade, está no YouTube. Uma cadeirante, a Andréia, professora, funcionária pública, ela tem aquela uma enfermidade que é conhecida popularmente como ossos de vidro. Ela adaptou a sua cadeira de roda, uma invenção brasileira que se chama kit livre. É um motor elétrico que é acoplado à cadeira de roda e ela enfrenta o trânsito de Jequié, mesmo com toda a sua dificuldade física, mas ela tem essa coragem. E eu encontrei a Andréia pedalando. Eu falei, que espetacular! Uma mulher com todos os problemas podia estar em casa reclamando, sentada assistindo televisão, ou na frente do computador, mas não. Ela foi buscar uma tecnologia, adaptou a sua cadeira de roda e está enfrentando esse trânsito violento. E às vezes, conversando com alguns amigos ciclistas, dizem assim: olha, eu só gosto de pedalar ali na natureza, porque eu na zona rural, porque eu tenho medo do trânsito, etc. e tal, tenho vontade de pedalar na cidade, e aí relata os casos, né? O motorista tirou fino. Eu mesmo tenho uma experiência, eu gosto muito de fazer pedais intermunicipais. E às vezes as pessoas ficam falando assim: ah, mas as rodovias são perigosas, e etc. E são. Mas recentemente eu pedalei cerca de 90 e poucos quilômetros, fui a uma cidade aqui vizinha chamada Manuel Vitorino. E quando eu estava na zona urbana, uma caçamba quase passa por cima de mim. Aí mais à frente, eu parei e disse para o motorista, já era um senhor idoso, disse: meu, o senhor não me viu? O senhor quase me mata. Ele disse: não, meu filho, eu não te vi. Provavelmente já era o físico do motorista, ele precisaria de auxílio ali, de lentes corretoras, etc. e tal, mas ele estava dirigindo. Então eu enfrentei 90 quilômetros. Aí vocês estão vendo o vídeo que está aparecendo aí, o Rodas da Liberdade, da professora Andréia. Então é essa coisa que a gente encontra no trânsito. Mas nós temos relatos tristes também. Há alguns anos atrás, um ciclista aqui, um adolescente. Aí a importância de você trabalhar na base, né? Você ter a bicicleta como disciplina. Ele desceu uma ladeira e, você sabe, adolescente, usa coisa de. O menino tinha ali por volta dos 15 anos, bateu no fundo de um caminhão e a pancada foi toda na cabeça, foi morte instantânea. Alguns anos atrás também, um ciclista aqui era mecânico de bicicleta, mas ele não gostava de usar capacete. E aí, ele, em uma dessas viagens, ele, em bastante velocidade, caiu da bicicleta e veio no futuro, ficou um tempo internado e depois, morreu. Então, a gente precisa trabalhar na base. A responsabilidade é do poder público, porque a gente tem que deixar de ser tratado como invisíveis. Nós sabemos que estamos vivenciando muitos problemas no Brasil, principalmente nesse momento de pandemia. Mas o ciclista tem que deixar de ser tratado como invisível. Nós precisamos de legisladores. No nosso caso, nós temos 19 vereadores, 19 legisladores. Nós estamos precisando que eles nos enxerguem e diga assim: olha, estabelecimento comercial com determinado tamanho, determinado porte, é obrigatório ter um bicicletário. Nós precisamos de legislações criativas, legislação que facilite a nossa vida, não complique a nossa vida. Eu vou dar um exemplo da nossa cidade. Ano passado, no apagar das luzes, inventaram uma taxa de iluminação pública e foi aprovado numa rapidez espetacular. Agora, quando a gente reivindica uma coisa que é a solução, por exemplo, nós estamos com a nossa empresa local, que é a realidade de muitos municípios brasileiros, é da nossa capital também, uma empresa de transporte público sucateada. Tem o transporte clandestino. E quando a empresa não tem condições de rodar, as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, elas não ficam sem transporte público. Então, qual seria uma das soluções? Incentivar o uso da bicicleta. Mas para isso a gente precisa de coisinhas básicas. A gente precisa sair com a bicicleta para ir ao banco, ir à padaria, ir à prefeitura, mas ter um espaço lá para guardar a bicicleta com segurança. Se você visitar a sede do nosso legislativo local, nós não temos um bicicletário lá na nossa Câmara de Vereadores. Então, isso são exemplos práticos. Porém, nós temos 19 legisladores que estão vendo os invisíveis e nada fazem pelos invisíveis. Eu conversei com um dos operários, também em um vídeo, sobre por que que ele não usava capacete quando ele estava usando a bicicleta. Um trabalhador do ramo do calçado aqui em Jequié, um operário. E ele disse para mim: olha, eu pensei que usar capacete era para quem praticava esporte ou tivesse uma bicicleta melhor. Mas depois dessa conversa que nós tivemos com ele, começou a enxergar as coisas com outro olhar. Então, nós precisamos trabalhar na base. O que é trabalhar na base? Ter uma disciplina nas escolas municipais voltadas para bicicleta, promover a visita de ciclistas em fábricas, supermercados, para falar da importância da bicicleta.
Exato.
Dado, com certeza. Então, Valdilson, acho que nós já temos nosso tempo, né? Já, infelizmente, nosso tempo se foi, né? Então, creio que se a gente pudesse conversar com o Dado a tarde inteira, nós ficaríamos a tarde inteira mesmo, porque realmente é um papo muito interessante e um papo muito importante para o Brasil e para os municípios do Brasil. Agradeço a oportunidade, Dado, muito obrigado por estar conosco. Professor Valdilson, vamos fechar então, e o Dado fica convidado, se com os nossos ouvintes, a continuar acompanhando nosso programa, porque ciclismo tem tudo a ver com trânsito. O ciclista é realmente o trânsito em movimento. Então, Dado, sinta-se muito em casa e conte com o Ninter como um parceiro para o seu programa, para as suas ações educativas em Jequié. Professor Valdilson, em Jequié.
Agradeço a todos pela participação, Dado em especial. Muito obrigado e obrigado enquanto brasileiro pelo trabalho que você desenvolve. Tá? Eu agradeço em nome dos brasileiros que utilizam-se desse modal, né, por ter pessoas que pensam, pessoas ativistas que levam, né, a bicicleta, que levam essa questão do lazer, do bem-estar, né, por uma outra ótica. Então, nossos alunos gestores do trânsito aí, ó, contato do dado ali, né? Observem bem, vejam as necessidades, sinta a necessidade do seu município, né? E escutem aquele que utiliza-se dos modais. Dado?
Utiliza-se dos modais. Dado?
Professores, Evandro, equipe da Uninter, gostaria de dizer que nós estamos nas redes sociais, lá no Instagram, @ciclo olhar, nós também temos um blog, o ciclo olhar blogspot.com, e se você é ciclista de qualquer lugar do Brasil, anda de bicicleta e fotografa, por favor, compartilhe com a gente o seu registro e nós estamos aqui sempre à disposição para ouvir e também para compartilhar as nossas ideias e as nossas inquietações. A gente espera que muito em breve, não só Jequié, mas como outras cidades do Brasil afora, tenha políticas públicas voltadas para o ciclismo, que faz bem ao corpo, faz bem à cabeça, faz bem ao coração.
Ok. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tudo bom?
Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.